reunião da igreja em Curitiba, 11 de novembro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Fundados na Rocha Glorificada. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. O assunto é também nesses dias, como o Senhor tem falado, como Paulinho acabou de falar, o Senhor não vai edificar a igreja com o Cristo do Mateus 16, mas ele vai edificar com o Cristo do Mateus 17, porque Mateus 17, Jesus chama os discípulos para subirem com ele num monte muito alto. E esse é um monte onde a revelação da rocha mais alta, da rocha exaltada, glorificada. E o Senhor edificou a igreja, o corpo de Cristo, na sua ressurreição, na sua glorificação. Quando ele enviou o Espírito Santo, aí a igreja. Então nós precisamos de uma revelação. Eles conheceram que Jesus era o Cristo, mas não sabiam ainda qual era a grandeza desse Cristo no capítulo 16 de Mateus. Eles não sabiam. Havia vindo uma revelação do céu, porque Jesus mesmo disse para Pedro: olha, não foi a carne e o sangue quem te revelou, nós não podemos edificar nada segundo carne e sangue. Então não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E o Pai tem o grande prazer de revelar o Filho. O que é edificação? Quando o Filho estiver plenamente revelado em nós, é edificação. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. À estatura de varão perfeito. É uma elevação no conhecimento de Deus. Sem conhecimento do Senhor, irmãos, nós não saberemos como andar nestes dias. Porque dirão, ei-lo aqui, ou dirão, ei-lo ali. Virão muitos falsos cristos. E diz a Bíblia, virão muitos falsos profetas. E você vai ter que identificar pelo que você ouvir e por aquilo que você ver, o fruto, as obras. Você tem que conhecer a voz do teu amado. Você tem que conhecer a voz. Porque Mateus 24, o próprio Senhor, que é o amado, ele fala: e ouvireis isto, e dirão isto, e falarão isto. E ele diz: não vades e não acrediteis. Cuidado o que ides ouvir. Cuidado. Este é um tempo que nós necessitamos do conhecimento de Deus. Porque se disserem, eis que o Cristo está ali, você o conhece? Você sabe quem ele é? Você tem conhecimento do Senhor? É isso, irmãos, que vai nos garantir uma vida na revelação da rocha, que é Cristo, escondido nela, estar fundado, fundamentado, arraigados, fundamentados na rocha. E é isso, irmãos. Nós não estamos fundamentados em assuntos. Nós estamos fundamentados no fundamento, que é uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se estamos em assuntos, vamos bailar daqui para lá, de lá para cá, porque o assunto ali é melhor, e o outro apresenta um assunto muito mais sublimado. Assunto não interessa, irmãos. Interessa Jesus Cristo revelado em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Nós estamos na reta final. Precisamos da revelação de Jesus Cristo. É isto que importa. Não se debata em questões de entendimento aqui e ali, irmãos. Busca o Senhor, que Ele se revele em você. Ele é o assunto. Ele é o tudo. Ele é tudo em todos. Irmãos, assuntos faz, como disse o Raul Arce, as rodas rodarem na nossa cabeça. Sabe, o nosso cérebro fica conjecturando, e nós não temos uma religião mental, nós temos um Cristo revelado para viver Cristo em nós, esperança da glória. Viver uma comunhão íntima profunda. Mas para chegarmos ali, nós necessitamos nos esvaziar. Nós temos o conhecimento da verdade, a verdade nos leva. Se ela não nos levar, se nenhuma verdade que está sendo pregada não nos levar a Jesus Cristo, então esta verdade não é verdade. Se a verdade que estamos ouvindo não nos levar para uma revelação de Jesus Cristo, mas para levar-nos a seguir doutrinas de homens, então esta verdade não é uma plena verdade que revela Jesus Cristo. Temos que tomar cuidado, irmãos. Hoje é um tempo que você não pode perder o que você tem ganho. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É tempo de guardar. É tempo de guardar o depósito. Jesus Cristo em nós, foi depositado em nós. O Espírito Santo foi depositado em nós. Não negue a ação do Espírito Santo na tua vida. Muitos têm enfatizado muito as Escrituras sem o poder do Espírito Santo. É necessário as duas coisas. Com o poder do Espírito Santo, com a iluminação, porque quem inspirou as Escrituras foi o Espírito Santo. Quem inspirou homens a escrever foi o Espírito Santo. Então necessitamos do Espírito Santo para que Ele tome a Escritura e nos guie para Jesus Cristo. Ele é o guia. Ele vos guiará em quê? Em toda a verdade. Ele nos guiará. Irmãos, sem o Espírito Santo, nós ficamos com o esqueleto das coisas e sem a vida. Nós precisamos da vida do Senhor. E quem tem a vida do Senhor para revelar em nós é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que profetiza, ó Filho do Homem, profetiza o Espírito sobre estes ossos, profetiza o Espírito agora sobre todo esse corpo que se levantou. Profetiza o Espírito. A última coisa que a igreja está precisando é que haja profetas que profetizem o Espírito para a igreja. O Espírito. As palavras que têm que ser ditas nesse último tempo têm que ser Espírito e vida. Isto que necessitamos. Para nos levantar ressurretos, cheio da graça, cheio do poder, cheio de vida. Um exército grande. Que não grande em grandeza, em número. Grande na revelação daquele que é grande. Amém? Não na revelação da estratégia de como ganhar o mundo. Não na ordenança, né, nos métodos. O Christian Shen partiu para o Senhor e este ano, já em seguida o Gino, eu acho que ele ficou com saudade do Christian Shen, né? Já foi se encontrar com o Christian Shen. Eu não fiquei com saudade do Aniceto até agora, graças a Deus. Eu quero ficar por aqui, viu, Aniceto? Fique aí muito bem, tá tudo bom. Mas tem muito trabalho aqui. Vamos pedir que o Senhor da Seara envie trabalhadores para a sua Seara e o Senhor faça a sua vontade. Irmãos, naquele dia você vai comparecer perante o Tribunal de Cristo e as tuas obras vão aparecer diante da face do Senhor. Por isso, não durma, não durma, sirva, né? Vocês ouviram o testemunho da Amanda, servir, aliás, como disse o irmão Otmani, quando não tem mais nada para a gente fazer, não tem mais nada para servir, não tem mais ninguém para servir, acabou o ministério, então o Senhor recolhe, como recolheu Arão no Monte Or. Nós vivemos uma vida sobrenatural, irmãos. Nós não estamos vivendo uma vida natural. Nós recebemos uma vida celestial. Nós recebemos a vida do Senhor Jesus. Então, esvaziar-se para enriquecer. Esse texto é o que nós vamos ler. Mateus. É necessário se enriquecer de Cristo. Conhecimento de Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Verso 16. Veja, vamos do 16 ao 30. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Alguém pode fazer algum bem para alcançar a vida eterna? Impossível. Né, Edinamar? Não, né? Graças a Deus. Não. Não pode fazer bem nenhum para alcançar a vida eterna. Impossível. É pela fé em Cristo Jesus, pelo novo nascimento, regeneração. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém... Eu pergunto aqui, irmãos. Parou para ver essa palavra? Não há bom, senão um só, que é Deus. Tem algum homem bom? Nine. Não tem. Não tem nenhum bom. Ah, mas aquele irmão é tão, tão... É tão, tão, tão distante de Deus, né? Porque muitos bons estão longe de Deus. Porque ele muitas vezes tem um conceito de si mesmo. Eu nunca pequei, eu não sou como esse pecador aqui, né? Eu nunca caí em pecado, eu dou dízimo de tudo... Não foi a oração do fariseu? E o publicano disse, eu não posso nem levantar a cabeça, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu não posso nem olhar para ti. Tem compaixão de mim. O Senhor disse, este foi justificado. Né? Então não há nenhum bom. E esse jovem aqui, se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse-lhe ele. Quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Primeiro, esvaziamento. Quer tesouro no céu? Esvazie-se do que você tem. Por isso que Jesus mandou ele, ó. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens. Dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Isso aqui arrepia muitas pessoas, né? Quando elas amam muito as riquezas, o dinheiro, elas ficam com medo. E pensam assim, eu vou sair da igreja porque tem que fazer voto de pobreza, tem que dar tudo. Então, sai. Mas como que os falsos profetas e enganadores conseguem? Eles utilizam textos para persuasão humana. A gente conhece aí falsas igrejas que as pessoas venderam suas casas, venderam tudo e deram. Mas o Senhor quer que o nosso coração realmente renuncie tudo. E não precisamos... entregar tudo no sentido de literalmente trazer aqui tudo. Mas o Senhor quer que nós entreguemos tudo a Ele e sejamos apenas mordomos. Mordomia. Como você vai cuidar dos bens que pertencem ao Senhor? Mordomia. Tudo pertence ao Senhor. O que pertence ao Senhor? Desde a cabeça de um alfinete que está na tua casa, até todas as coisas que estão lá dentro, e até tua vida, teus filhos e tudo. A menos que você não creia no reino de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é meu, diz o Senhor. E disse-lhe o jovem: Tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Jesus disse: Se queres, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Tesouro no céu. Vem, segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse então aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isto é bem verdade. Essa agulha aqui é a agulha mesmo que você usa lá para fazer a barra da calça. Se você não se tornar tão fino, tão despojado, tão esvaziado, tão fino para penetrar pelo fundo da agulha, como que você vai herdar o reino de Deus? Como que você vai entrar? Mas eles fazem uma colocação. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá? Olha a resposta do Senhor. Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Quem faz a gente mais fino do que para entrar naquele fundo da agulha? Quem que tem capacidade de fazer isto? Quem é capaz de introduzir você pela fenda e entrar no reino de Deus? Tem uma fenda na rocha. Tem uma fenda na rocha onde o Senhor escondeu Moisés. Ele esconde você. Quem pode penetrar na rocha? É muito impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. Nós podemos penetrar nessa rocha e aí estamos seguros. Então, para o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Bom, não é esse o intuito, né? Deixo tudo e agora, o que eu vou receber? Hã? Oh, que nem Jacó. Dou o dízimo, o que eu vou receber? 100 vezes mais. Oh, bom negócio. É um bom investimento. Então, quer dizer, você é um investidor? Ou você é um entregador de reconhecimento de que Deus, a Deus pertence tudo? Né? Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eles vão reinar com o Senhor. Eles seguiram o Senhor, deixaram tudo, vão reinar com o Senhor. Agora a nós. O verso 29 é para nós. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olhe bem a interpretação, hein? Cuidado. Não é abandonar a mulher, não. Não é casou, meu filho. É uma aliança. O Senhor tem que estar guiando vocês dois. Né? Não vá, não está gostando da mulher, vai querer interpretar que foi mandado abandonar a tua mulher. Hã? Não é isso que o Senhor está falando. Esse é um caso de você se esvaziar. Esvaziar. O cara não vive sem a mulher. Se for para fazer uma visita, ele não consegue fazer sem a mulher. Ou a mulher não consegue fazer sem o marido. Não consegue orar sem o marido, ou não consegue orar sem a mulher. Tem que construir uma comunhão com Deus satisfatória. Uma comunhão com o Senhor, que a maior satisfação é o Senhor, não é o marido nem a mulher. É o Senhor. Você tem que ter uma amizade profunda com o Senhor. Construir um relacionamento profundo que transforme você. E a mulher também constrói um relacionamento tão profundo com o Senhor que quando os dois olham um para a cara do outro, eles conseguem ver Jesus Cristo tão transfigurado, mostrando-se na vida deles, fluindo na vida deles. em virtude, em caráter, em personalidade, tudo. Aquilo que está dentro da alma vem para fora e o exterior expressa o interior. Hoje se vive muito de aparência, mas olha só o que Jesus falou em Mateus 23. Aqui, veja, verso 26 do Mateus 23, como você vai cuidar da tua vida espiritual. Ele diz assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O que vem primeiro para cuidar, irmãos? Qual o cuidado maior? Interior, comunhão com Deus, vida interior, relacionamento com Deus, vida de oração, uma vida com os joelhos dobrados na presença do Senhor, transformação, busque transformação. Não adianta uma vida religiosa, eu leio a Bíblia todo dia, mas e daí, o que aconteceu? Mudou? Transformou? Você ficou diferente? Cristo foi revelado? É isso que importa, a revelação de Jesus Cristo na nossa face, na nossa vida, no nosso falar. Quando falamos, a maneira que falamos, tudo tem que expressar o Senhor. Então, aí Jesus... Verso 27, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Foi falado muito essa palavra. Ah, vem, senta aí e fica formosamente, na hora do louvor, levanta a mão, canta. Mas e a transformação, a formosura real que nós necessitamos? Que é a revelação do Senhor, a formosura verdadeira, não a formosura exterior, a formosura interior que reflete no exterior. Por quê? Pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, olha essa palavra, pareceis justos aos homens. Eu vou dizer uma coisa. Pareceis justos aos homens. Porque a Deus não tem como parecer. Amém? Não tem como disfarçar. Não tem como fingir diante de Deus. Exteriormente. Irmãos, aparência exterior. Exteriormente parecer justos. Agora, interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Então o Senhor, ele recomenda. Limpa o interior. Esvazia o interior. E ao mesmo tempo, aquele jovem rico tinha que se esvaziar do exterior. E ele ia receber um tesouro no céu, coisa interior. Seu espírito rico, sua alma rica, sua alma cheia de Deus. Isto é, irmãos, aparência de piedade. Veja também o capítulo 24, o que, que os discípulos estão olhando? Para que, que eles estão colocando seus olhos? Onde eles estão colocando seus olhos? Capítulo 24, verso 1. Diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Estrutura do templo. O que mais se tem hoje? A aparência de estruturas de templos. Aparência. Religião aparente. Então, a aparência engana. Veja o verso 4. Jesus disse, respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. De que forma? Pela aparência, irmãos. Aparência. Lembra-se que o irmão falou aqui? Nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Agora, em 2 Timóteo, só vai permanecer o que for real. O que não for real, irmãos, vai ser queimado. Aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, nós vemos aí: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Sabe o que é essa palavra incontinente? Que não pode se conter. Não se contém. Não consegue conter sua cobiça. Incontinente. Se for glutão, não consegue conter comer demasiadamente. Vive para comer, não come para viver. Não se contém. E também essa palavra incontinente, ela está relacionada muito à experiência moral, à questão de conter seu corpo, sua vida sexual, santa e irrepreensível para Deus. Incontinente é aquele que não contém a pureza moral em seu corpo. Incontinente. Não se contém. A Bíblia diz assim que a incontinência e o vinho tiram o entendimento. Está lá no profeta Oséias. Tem muitas outras coisas. Então, olha, o cuidado que se tem que ter no meio de um mundo religioso, que as pessoas têm aparência de piedade, e que daí você acha bom, aquele homem é tão, né, parece tão humilde, aquela pessoa parece tão humilde. Aparência, cuidado, né, não tem, ele tá lá, né, ele é evangélico, cuidado, irmãos, tem que ser nascido de novo. Tem que ser filho de Deus. Ser evangélico não diz nada. Não quer dizer nada. Vamos ver aqui. Cruéis, sem amor para com os bons. Pessoas, irmãos, que têm aparência de piedade, não têm amor para com os santos. Porque as pessoas que o Senhor depositou a bondade de Deus nelas, né, são aquelas que nós devemos realmente ter bastante amor, profundo amor, porque elas são santas para o Senhor. Mas um tipo de pessoa que tem aparência de piedade, mas não é piedoso, ele não tem amor para com os bons, não tem amor para com os santos, e isso temos que tomar cuidado. Também, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites. Eu pergunto, o jovem rico, com toda aquela riqueza, ele preferiu ser amigo de quê? De Deus ou dos deleites? Ele não renunciou. Mais amigos dos deleites, isso significa viver para si mesmo, para ter uma vida deleitosa sobre esta terra, trabalhar para este fim, para ter uma vida confortável, uma vida de deleite, de prazer, como o mundo tem. Mas com a seguinte alegação, não, eu dei duro, meu braço fez isto, eu trabalhei, eu estudei 5 anos na faculdade, então tenho direito de trabalhar, ganhar um bom salário e viver deleitosamente sobre esta terra. É uma bênção de Deus. Irmãos, nós não fomos chamados para viver em deleites. Quando diz lá que aquela viúva nova, que se viver em deleite está viva ou morta? Diz a Bíblia que ela está morta. Se ela viver em deleites, prazeres da vida, está morta. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Por isso que o povo de Deus, ele, o seu deleite, seu prazer é o Senhor. Agora olha só. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Vamos ter comunhão com quem tem deleite em Deus. Vamos estar junto com quem tem prazer em Deus. É isso que Deus está querendo. Deus quer uma igreja assim, irmãos. Agora, vamos dar uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 3. A igreja de Laodiceia. Os irmãos estavam lembrando de uma palavra que foi compartilhada sobre ser primícias das suas criaturas. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando o Senhor vem habitar em nós e nos regenera, nós somos novas criaturas. E diz Tiago que nós somos como primícias das suas criaturas. Então, nós não tínhamos nenhuma complicação na nossa vida, nenhuma complexidade, se nós, ao nascer de novo, queríamos que o Senhor realmente desse a visão do que é nascer de novo. Se o Senhor trouxesse essa visão para nós, o que é nascer de novo? Então o Senhor nos transportaria no momento da eternidade, onde não havia sido criado nada. E aí seria criado quem? As primícias das suas criaturas. E quem são? Nós! Glória ao Senhor! Agora pense bem, se você é primícia das criaturas de Deus, você volta a um princípio onde você abre os olhos. Se você nasceu de novo, você abre os olhos num momento na eternidade e que você se depara onde não há criação nenhuma e só está você e quem? E o Criador. Não tem mundo criado para você se distrair. Não tem estrelas criadas para você. Ai, que bonito aquela estrela. Não, você se depara com Deus. Não tem mundo criado, não tem estrelas, não tem nada, não tem anjo, não tem arcanjo, não tem nada. É você que nasceu para ver Deus. Agora Deus tem uma luta conosco para que nós nos esvaziemos de tudo que Ele criou. Nós nos perdemos com a criação de Deus. Estamos distraídos. Distração com a criação de Deus. O darwinismo. Uma distração com a criação. E de repente ele concebeu que as coisas não foram criadas segundo a sua espécie, mas foram mutadas, foram transformadas. Um caracol que tinha uma carapaça grande, com a evolução do seu habitat, transformou num caracolzinho pequeno. Então não precisa de uma carapaça grande, porque o ambiente em que ele vive precisou de uma mutação genética, ele foi mudando, foi sofrendo o quê? Evolução, evolucionismo. Se é que podemos dizer evolucionismo, porque isso aí é o inverso. É a degradação da mente humana que não consegue ver Deus. Deus tem uma criatura, uma criação maravilhosa. E olha, nós podemos contemplar e ver que a igreja é a primícia da criação de Deus. E Deus pôs a igreja perante a face dele, para que contemple só ele e não as coisas criadas dele. Porque nós fomos para um momento em que não havia criação nenhuma. Nós somos as primícias das suas criaturas, passamos adiante de todas as criaturas, para chegar num ponto de contemplar somente Deus. Puxa, difícil entender isso, né? Parece que tem que entrar numa faculdade para entender isso. Não, mas pela fé entendemos. Amém? É pela fé que nós entendemos. E mesmo as coisas criadas nunca vamos entender pelo conhecimento científico, porque Deus falou, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas. Muitas coisas. Quando estavam discutindo se a terra era redonda, Deus já havia escrito na sua palavra que a terra era redonda. O conhecimento da palavra de Deus é que é o verdadeiro. E parece-me que sacrificaram aquela pessoa que disse que a terra era redonda, né? Tiveram como herege, não, a terra não é redonda. Quando ele afirmou que a terra era redonda, tiveram como herege. Mas aqui, irmãos, a igreja de Laodiceia fala assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o amém. Esse amém, irmãos, não é o assim seja. Você tem que saber o que é o amém. É aquilo que foi falado, é o princípio e o fim. Que estão dentro de tudo. Princípio e fim. Alfa e ômega, esse que é o amém. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. O amém é ele. Nele sim, o por ele, o amém. Se você quer alcançar alguma coisa de Deus, você só pode ir pelo amém de Deus. Jesus Cristo. Não vai conseguir nada com aquela oração repetitiva e no final você diz amém. Não é por isto que você vai receber. É que você tem fé plenamente em Jesus Cristo, que é o mediador entre você e Deus. É por ele, sim, e nele o amém. Ele é o amém, uma pessoa. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus, e nele nós fomos criados. Amém? Nós entramos no princípio da criação de Deus. E ele diz, eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, o verso 17 é o pecado dessa igreja aqui. Ou o pecado de muitos crentes. Por quê? Pode ser que a igreja inteira não seja Laodiceia, mas alguns podem ser Laodiceia dentro da igreja. Porque diz assim, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, aparência, conceito de si mesmo. Olha só, tome cuidado com o conceito de si mesmo. Você não diz isto, é diferente do que a igreja de Laodiceia estava dizendo. A igreja de Laodiceia estava dizendo entre os irmãos, ah, nós somos ricos, não precisamos de mais nada. Não temos falta de nada. Diz que essa cidade de Laodiceia houve um grande terremoto que destruiu a cidade toda. E eles, o imperador, o Império Romano mandou recursos para reconstruir a cidade. E eles, porque não tinham falta de nada, rejeitaram a ajuda do Império Romano. Eles mesmos reconstruíram, por sua própria força, aquela cidade. Não aceitavam nada, não tinham essa condição de vazio. Não é assim que acontece? Às vezes é uma grande situação de tribulação na tua vida e você se levanta, eu estou bem. E daí, irmão, está tudo bem? Nem ao menos a emoção não abalou nada, ele ficou duro, firme. Não. Deus queria quebrá-lo, ele não se quebrou. Deus queria quebrantá-lo e ele não recebeu. Ele ficou firme com a cerviz levantada. Não houve quebrantamento. Não houve contrição. Às vezes um desastre, morre um filho e o pai não se quebranta. A mãe não se quebranta. Não se arrepende. Isto é uma coisa bem séria. Então, às vezes as pessoas não dizem de boca, mas elas dizem no coração. O que que eles estavam dizendo? O rico sou, ele estava dizendo assim, olha, o que que ele estava apresentando? Conceito de si mesmo, conceito próprio. Eu sou rico. Aparência. Conceito aparente de si mesmo. Mas agora é o seguinte, qual era a verdade e o conhecimento de Jesus acerca deles? O real e verdadeiro estado. O que era? Não sabes, irmão. A palavra de Deus sabe como você está, mas você não sabe. Você não sabe. A palavra de Deus é verdadeira. Se ela está sendo dirigida a você, é porque você não sabe o teu real estado. Então, o que tem que fazer? Se humilhar. Se esvaziar. Rico sou. Um rico, para receber a riqueza de Deus, ele precisa renunciar à sua. O jovem rico não recebeu porque não renunciou o que tinha. Você não pode ser mais rico em Deus porque você tem um conceito que você já sabe tudo e que você tem tudo e que você não precisa mais nada. Por isso você não recebe riquezas espirituais nem revelação do Senhor. Você tem um autoconceito de si mesmo. Então, Jesus disse, você não sabe o que você é. Então eu vou te dizer o que você é. Você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como dizia o... Ai, esqueci o nome dele. Um irmão que o Senhor me dê condição de ele lembrar. Ele dizia que quando o Senhor Jesus vier, as pessoas pensam que, ah, que alegria que o Senhor vai vir. E quando o Senhor aparecer, nós teremos vergonha de olhar para a face dele. Vamos nos curvar. Por tão pobre que somos, em santidade, em temor de Deus, e quão pobre nós vamos, nossas mãos, que vamos apresentar ao Senhor quando ele aparecer? Senhor, toma esse pouquinho. Toma o teu talento. Toma o que é teu, Senhor. Eu sabia que o Senhor era duro e agora estou vendo. O Senhor era duro e não multipliquei, eu enterrei. Toma o que é teu. Por que não pôde receber mais? Tinha um. E não abriu mão desse um. Não multiplicou. Enterrou, guardou para devolver ao Senhor. Toma o que é teu. Vamos supor, se a Amanda estivesse ali, ah, Senhor, eu não vou hospedar ninguém, porque o Senhor sabe da minha situação. Estou com dores terríveis, Senhor, eu acho que não vou hospedar ninguém, não. Vou enterrar meu talentozinho debaixo do tapete lá de casa. Fica aí. Fico aí os 4 dias do retiro tranquilinha na minha casa. Ninguém vai vir aqui, está tudo limpo. Ninguém vai sujar, ninguém vai sentar naquele sofá. É casa de vitrine, é sala de vitrine de loja. Mas graças a Deus, pelo seu dom inefável, que é Jesus Cristo, que toca em nosso coração e mostra que o que é impossível para mim é possível para Ele quando nos damos em Suas mãos, quando nos entregamos, quando rendemos nosso coração, o impossível acontece, a saúde vem, o nosso corpo é vivificado, nós receberemos poder quando estamos servindo. Ó, ide por todo mundo, se ninguém for, não terá poder, se você não servir, não terá poder. Poder para quê? Para deitar na poltrona do teu sofá e fazer o quê? Ficar olhando para a parede ou assistindo televisão? Não. Senhor, tem misericórdia de nós. Irmãos, Laodiceia tinha um problema, um falso, cheio do falso conhecimento de si mesmo. Cheio de um falso conhecimento de si mesmo. Não tinha o conhecimento do Senhor, porque o Senhor nem estava dentro dessa igreja, estava fora. Não é assim que acontece muitas vezes? Nós temos um falso conhecimento acerca de nós mesmos, mas não conseguimos encarar a realidade de que estamos vazios de Deus, porque estamos cheios de nós mesmos. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor possa nos dar realmente riqueza. Ele diz: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vistas. Essas são as riquezas que nós precisamos. Vestidos brancos, para que te vistas. Não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírios, para que vejas. Significa que alguma coisa está entre os teus olhos e o Senhor. Você não consegue ver. Criou cataratas nos teus olhos. De tanto que você olhou para as coisas e não para o Senhor, criou catarata em teus olhos. Você não consegue ver. Só tem um colírio do Senhor para que você consiga ver. Irmãos, como que nós recebemos riquezas de Deus? Primeiro, esvaziando-se de nós mesmos. Esvaziando de tudo. Esvaziando-se dos apegos a este mundo. As riquezas do mundo, riquezas aparentes, porque o mundo tem um ouro chamado ouro de tolo. Esse é o ouro que o mundo tem. Né? É ouro dos tolos. Porque os sábios têm um outro tipo de ouro. Né? Mas eu quero colocar aqui uma ação de Deus. Claro que poderíamos entrar em detalhes, mas não vamos. João capítulo 16, o verso 12 ao 15. Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmão, de quem o Espírito Santo tem recebido? De quem? De quem está falando? Jesus Cristo. Ele receberá do que é meu. Segredo aí. Qual o segredo aí? Quer riquezas espirituais? Primeiro, esvaziar-se de si mesmo e ouvir o que diz o Espírito Santo. Ouvir, porque as riquezas de Cristo estão com Ele. É Ele. Você precisa ter uma vida no Espírito, guiada pelo Espírito. A vida cristã, ela está fundamentada num guiar contínuo do Espírito Santo na nossa vida. É o que diz no capítulo 8 de Romanos. Leia esse último verso. Romanos capítulo 8, verso 13 e 14. Olha o que diz aí. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Irmãos, contra a carne não tem poder nenhum, senão o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz no momento certo, tanto a regeneração, quanto a mortificação daquelas obras que não glorificam o Senhor. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa é a vida do filho de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus, ser conduzido em todo momento, na oração, em tudo devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, que nos foi dado para realmente cuidar da salvação nossa, enriquecer essa salvação, trazer conhecimento de Deus. Ele penetra todas as coisas, ainda até as profundezas de Deus. Se quer estar cheio do Senhor, a riqueza maior é o Senhor. Então, irmãos, esvazie de si próprio. Esvazie do conceito que você sabe tudo. Esvazie-se das riquezas que está no coração para você receber as riquezas insondáveis do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Se você quer se humilhar na presença do Senhor, faça. Se esvazie, se humilhe. Não seja Laodiceia. Não tenha conceito de si mesmo. Nem se você é rico, nem se você é pobre. Quem tem a verdade acerca da nossa vida é o Senhor. Ele tem a palavra da verdade. Então, se você quer, fala: Senhor, eu desejo, eu quero. Mas tira, remove o que está impedindo você de receber. Fala: Senhor, arranca de mim. Arranca. Põe por terra, Senhor. Que eu possa servir o Senhor. Que eu possa honrar, que Cristo possa ser revelado em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não podemos ser pessoas de aparência, queremos ser pessoas reais. Cristo é real e Ele realmente é a esperança da glória. Em nome de Jesus, irmão, se precisa vir aos pés do Senhor, venha. Se apresente a Ele. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele mudar. Deixa Ele encher. Rende tudo a Ele, esvazia, e Ele encherá teu coração, tua vida. Terás verdadeiramente tesouros no céu, onde a traça não come, nem o ladrão rouba. Estará guardado para que naquele dia você possa apresentar ao Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Faça que o Espírito te mover. Não porque eu estou falando. O que o Espírito Santo tocou em você, faça. Obedeça. A melhor coisa é obedecer ao Senhor. Obedeça. Morra, irmão, para que viva Jesus Cristo em você. Glória ao nome excelso do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, tudo que tem dentro de você vai refletir fora, conforme disse Paulo, levando em toda parte o morrer de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus que está dentro se manifeste no nosso corpo mortal. Adoremos o Senhor.